Irmãos, vamos ao Salmo 103, versículos 14 a 22. Aliás, não, Salmo 103 inteiro. Eu vou pregar sobre os versículos 14 a 22. Mas há duas ou três semanas eu preguei aqui, a proposta era sobre o Salmo inteiro. E não consegui. Então fiquei no versículo 13. Então hoje é do 14 até o último. Mas eu quero ler o Salmo inteiro de novo, para pegarmos o contexto. Então, Salmo 103, diz assim a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele que perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Agora, a partir de hoje, como um pai se, do 14, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Agora, a partir de hoje, vamos ler, vamos meditar nesta parte. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela, o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares dos seus domínios. Bendize a minha alma ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é um salmo tão belo e tão detalhado que até constrange o pregador. A vontade é de sentar e deixar que estas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, elas próprias penetrem no coração e façam o efeito devido. Mas nós temos que pregar, é obrigação nossa pregar e é obrigação nossa ouvir. Então nos ajuda a falar e a ouvir a tua palavra, que o que vai dizer aqui não vá estragar a beleza do que foi dito, mas possa, ao contrário, contribuir e ajudar a cada um de nós a tornar essas palavras mais práticas, mais vivas dentro do nosso ser, mais eficientes no nosso dia a dia. Caso contrário, não adianta as palavras serem tão bonitas, se não vão produzir, não adiantam para nós essas palavras serem tão bonitas, se não vão produzir um efeito prático. Nos ajuda nisto, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós vimos então como Davi fala à própria alma para se concentrar em louvar a Deus, não esquecendo de nenhum benefício e citando muitos atributos de Deus, alguns repetidamente como misericórdia e alguns outros. Nós notamos que após falar da misericórdia de Deus para com os homens em geral, isso foi algo que eu chamei bem atenção na outra pregação, Davi então afunila, ele concentra na relação de Deus com um grupo de pessoas, no caso aqueles que o temem. Continuando então do versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando a gente pensa em estrutura, a lembrança vai ser o quê? Ferro, concreto, pedra, madeira, uma coisa sólida. Experimente fazer alguma coisa de pó. Então a nossa estrutura é pó. E o motivo é óbvio, nós fomos feitos do pó da terra. Deus nos fez disso. O ponto de partida que Deus usou em termos materiais foi o pó. E daí, muito poder, muita sabedoria para transformar o pó no complexíssimo corpo humano como nós o temos. Mas o fato é que nós somos pó, viemos de lá. E temos a fragilidade de pó. Aliás, eu acho até um vexame para a raça humana dizer que a estrutura nossa é pó. Somos tão orgulhosos, tão vaidosos como criaturas. Essa é uma raça muito ciente de si mesma e que ultrapassa em muito a capacidade de observar a si e valorizar a si mesmo e ver a maravilha como é feito, mas de uma forma tal a levar glórias a quem criou. Mas não, o homem dá glórias é a si mesmo e como se ele tivesse criado a si próprio e não gosta dessa história que veio do pó, também não diz de onde veio, que veio de uma explosão e daí foi desenvolvendo em formas mais complexas de vida e tal, mas não se dobra a grande maioria da humanidade em dizer, é mesmo, nós somos pó mesmo e somos muito frágeis e viemos de um Deus poderoso e a Ele que nós devemos toda a glória. Seja como for, aí está o fato. Davi quer dizer que nós somos feitos de pó e que Deus sabe disto, óbvio, não precisava nem dizer, mas que Deus considera assim ao se compadecer de nós. Não é só o dado que Davi está dizendo, ora, nós somos feitos de pó, ponto, é uma aula de ciências. Não, não, nós somos feitos de pó e Deus considera isto. Ele tem misericórdia dessas criaturinhas tão frágeis, infelizmente tão arrogantes, mas sem importar isto, tão frágeis que Deus criou. Ele tem misericórdia. E agora ele mostra o contraste entre a temporariedade do homem e a eternidade de Deus. Curiosamente, à noite nós vamos falar um pouquinho disto, na pregação que vai ter um outro tema. Então, versículos 15 e 16, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá dali em diante o seu lugar. À noite nós vamos falar sobre outras figuras que a Bíblia utiliza para mostrar a rapidez e a fragilidade da vida, não só humana, mas a nossa vida, vida das criaturas que Deus criou. Todo mundo sabe disso, que passa rápido, não é grande novidade não, mas poucos meditam nisto, e poucos tomam atitudes coerentes com o fato de que a vida é curta. Ora, a vida é curta, pastor, isso não é grande novidade, eu sabia que a vida é curta e passa rápido, pois é, mas e aí, o que você faz com isto? Esse é o ponto, não é só o saber em si, mas é a atitude ao saber. E muitos não consideram isto, vivem como se fossem viver centenas, milhares de anos, e não estão muito preocupados em lembrar, considerar e alterar a própria vida à frente deste fato inexorável que a vida é muito curta. E ele continua, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos homens, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Deus é eterno, não tem começo nem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Logo, os atributos dele, inerentes à pessoa dele, esses atributos serão parte dele, intrínseca dele, de eternidade a eternidade. Então é a maneira que Davi encontrou dizer, a misericórdia dele é de eternidade a eternidade. Na realidade é Deus que vive de eternidade a eternidade. Como ele é misericordioso, a misericórdia está lá o tempo todo de eternidade a eternidade. Não há momento algum em que se possa chamar de tempo ou medir de alguma forma em que a misericórdia de Deus não estava presente. porque ele sempre estava presente, e ele é misericordioso, faz parte da natureza dele isto. Então, os atributos de Deus, todos eles, existem o tempo todo. E Davi que ressalta a misericórdia e ressalta a justiça. Interessante. Além de dizer pela terceira vez que Deus usa misericórdia e justiça sobre um grupo específico de pessoas, os que o temem, Davi explica um pouquinho melhor quem são essas pessoas e fala de duas características delas. A primeira, guardam a sua aliança, aqui no versículo 18. Segunda, lembram-se dos seus preceitos. Poderíamos dizer terceira, e cumprem. Mas, na verdade, o cumprir parece com o guardar, então vamos chamar de duas características aqui. Eles temem a Deus, não é porque tem pavor de Deus, não é porque tem medo de Deus, não é porque apenas creem em Deus, não. É porque levam muito a sério tudo o que Deus diz. Davi define, ele vinha dizendo que Deus fizesse misericórdia de uma maneira especial sobre os que o temem, tá? Disse duas vezes, e agora ele resolveu dizer. Aliás, deixa eu dizer de uma maneira mais clara aqui, quem é este grupo que eu estou chamando de os tementes a Deus? São os que levam muito a sério as coisas de Deus, procuram se lembrar constantemente dos preceitos desse Deus, tentam cumprir o melhor possível esses preceitos, da maneira mais exata possível. São aqueles que consideram o tempo todo as minhas leis, os meus padrões, os meus conceitos. Então não é apenas uma definição filosófica, no sentido de os que creem em Deus é os que acreditam que ele existe, e os que temem a Deus é os que de alguma forma o reverenciam, porque reconhecem que ele é uma autoridade muito grande, muito poderosa, e tem então uma certa referência misturada com certo temor mesmo do tamanho desse Deus e tal. É isso aí. São pessoas que entendem o tamanho do poder de Deus e têm um certo receio e reverência com esse Deus. Pronto, são esses que são os que temem a Deus. Errado, não é errado, incompleto, incompleto. Temer a Deus não é só uma questão de saber que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é justo e que a mão dele pesa demais sobre as pessoas e que ele faz o que ele quer. Não é só isso. Isso é o ponto de partida para uma atitude de vida. Então, Davi não deixa a gente pensar que temer a Deus é só ter esse tipo de pensamento com relação a Deus. Não, não. A pessoa entende a tal ponto isto, quem é este Deus, que quer ser fiel a ele. E para ser fiel, tem que conhecer o que ele quer, o que ele deseja, o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso tudo está na palavra dele, nas alianças dele, conforme tem aqui. Então, o que teme a Deus é aquele que se lembra constantemente das coisas de Deus, não se deixa esquecer. Aliás, Davi, quando diz, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu comentei isso na outra pregação. Perfeitamente coerente com esta ideia que está aqui. É sobre esses que Deus tem misericórdia. É sobre esses que Deus exerce gostosamente a sua compaixão e a sua justiça. É sobre esses. É sobre esse grupo. Seria bom se cada crente olhasse para dentro de si e fizesse uma análise rigorosa até. Puxa, eu posso me qualificar de uma maneira plena com esse grupo? Eu sei, sim, eu posso, porque eu creio em Deus, que eu sou crente em Jesus Cristo, eu creio em salvação, eu me arrependi dos meus pecados, pedi perdão a ele e sei que vou para o céu, ponto. Não é bem assim. Eu não faria essa análise só até aí. Então, teologicamente está correto o que esse papagaiozinho acabou de dizer aí. Mas é muito mais do que isso. Então, ser temente a Deus é muito mais do que recitar essa ladainha evangélica, mesmo que seja verdadeiro. Muitos fazem isso de boca para fora mesmo. Mas mesmo que muitos realmente, verdadeiramente tenham se convertido, mas vão ser filhos de Deus muito raquíticos, muito mal, muito muito longe de viver uma vida agradável a este Deus. Por quê? Davi diz aqui, são os que se lembram o tempo todo de Deus, e não só de Deus. Não é se lembrar que existe um Deus no universo, e que esse Deus tem um filho, e que mandou esse filho morrer numa cruz, e eu criei neste filho, graças à fé que recebi dele, e agora sou salvo. Então me lembro constantemente desse Deus, com todo respeito, reverência e tudo, ainda é pouco. Porque não é só se lembrar que esse Deus existe, mas é dizer assim, eu quero o tempo todo manter na frente dos meus olhos o que esse Deus quer, o que esse Deus gosta, o que ele não gosta, o que ele aprova, o que ele reprova. A minha vida, eu quero que seja uma constante demonstração de que eu amo tanto e temo tanto este Deus, que eu quero obedecer em tudo este Deus, eu quero agradar este Deus. A minha vida precisa ser uma demonstração clara, cabal, constante, constante, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todo o tempo, de férias, trabalhando, doente, com saúde, a minha vida vai ser uma demonstração de que eu me lembro o tempo todo, não só da pessoa de Deus de maneira geral, mas do que ele quer, das ordens dele, dos mandamentos dele, dos preceitos dele, todos os dias. Esse é o grupo sobre o qual Deus exerce maravilhosamente os seus atributos. O que foi dito até aqui sobre Deus? Não vou pedir para vocês me ajudarem, porque é muita coisa. E eu já fiz um resumo aqui. O que Deus faz, especialmente com aqueles que temem a Ele, da maneira como Davi, não eu, mas Davi já explicou. 1, perdoa as iniquidades. 2, sara as enfermidades. Claro, não só o nosso texto aqui, mas desde o versículo 1 do capítulo 103. 3, redime a alma. 4, cerca de graça e misericórdia. 5, assiste na velhice. Tudo isso eu expliquei já. Mensagem passada. 6, faz justiça. 7, julga o oprimido. 8, afasta a transgressão. 9, compadece-se do seu filho. O que Deus não faz com aqueles que ele temem? Não repreende perpetuamente. 2, não conserva a ira para sempre. 3, não nos trata segundo os nossos pecados. 4, não nos retribui conforme nossas iniquidades. Aqui nós temos um total de... Ah, e faltou um, o que ele é. Era o primeiro que eu ia dizer e pulei. 1, misericordioso. 2, compassivo. 3, longânimo. 4, benigno. Então, na realidade, eu li 17 qualidades ou características de Deus que Davi, até o versículo 18... coloca aqui. Interessante, quase um por versículo. Então, é uma passagem cheia de atributos, e Davi quase que se obrigou a isto. Lembra? No comecinho do Salmo, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Eu não sei se Davi diz assim, eu vou escrever de um por um, eu vou puxar aqui da minha mente, do meu coração, viu minha alma? Bendiga a Deus aí, não se esqueça, lá vai. Aí colocou 17, como que resumindo tudo, aí ele vem rasgando no versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e sobre o seu reino domina sobre tudo. Acabou, não tem nada sobre o qual Deus não domina. Outro dia um senhor, jovem senhor, seus 40 anos de idade, desde pequeno que é evangélico, pertence a uma outra denominação e tal, o pai é pastor, pergunta para fazer para o senhor, diga meu amigo, esse negócio de Deus ser soberano, ele é soberano para valer em tudo, mas eu digo tudo, é tudo mesmo pastor, tudo, olha lá, tudo, ou tem assim um pedacinho que Deus não sabe, ou escapou, ou preferiu não saber, só um pedacinho. Eu pensei, esse camarada está enrolado com a eleição, aí foi tiro e queda, foi uma hora de conversa e tal. Mas ele queria, para poder entender a questão do amor de Deus, da eleição e a responsabilidade do homem, aquela história que eu tenho comentado muito aqui, como não batia na cabeça dele, é muito comum isso com crentes, então abre uma pequena brecha que aqui Deus abre mão da sua soberania e deixa o homem resolver. E Deus até, aí esse tipo de pensamento pode ir longe, ao ponto de alguns acharem que Deus foi pego de surpresa naquele tsunami que houve há uns anos atrás. Houve artigos e pessoas conhecidas no meio evangélico, americano, brasileiro, fazendo artigos de que Deus foi pego de surpresa, que essa Deus não tinha previsto. Eu não entendo como é que alguém pode ler um versículo desse e muitos, dezenas, talvez centenas de outras passagens nas Escrituras que não deixam nenhum tipo de abertura para Deus deixar de exercer o seu poder, sua soberania. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Nada fica fora do alcance de Deus. E termina com um apelo, praticamente como se dissesse: já que é assim, bendigam a Deus. Eu estou desde o versículo primeiro falando, desfiando aqui atributos maravilhosos de Deus. Então, vamos louvar a Deus. Ele começou louvando a Deus sozinho. Aí ele diz: vamos todo mundo louvar a Deus, porque um Deus desse tem que ser louvado demais, não dá para ficar sem glorificar esse Deus. Aí, mas Davi, nós quem? Você está chamando quem para se unir a você para glorificar a Deus? Versículo 20. Eu vou começar com os anjos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Vocês aí, anjos, poderosíssimos, de uma maneira tal que a gente nem imagina o tamanho do poder de um anjo. Mas Deus tem um poder tão grande que os anjos poderosos obedecem a esse Deus. Pois louvem a Deus vocês, anjos. Estão bem pertinho dele aí. E continua, versículo 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Aqui entra anjos, seres humanos, todos os que têm vida, entendo eu. Com base em Salmo 150, inclusive, acho que aqui entra até os animais. Louvem a Deus vocês, os animais. Todo mundo. Tudo que respira, louve a Deus. Mas ainda achou pouco, Davi. 22. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras. Uma pedra é obra de Deus? É. Pois louve a Deus, dona pedra. Não fique de fora, não. Louve a Deus também. Um besouro é obra de Deus? Pois louve a Deus. Uma águia, um pássaro, um metal precioso, um metal não precioso. O mar, as estrelas, lua, tudo. Começando com os anjos valorosos em poder. Tudo louve a Deus, os exércitos de Deus, tudo, todas as obras, em todos os lugares do seu domínio. Se ele acabou de dizer que nada fica fora dos domínios de Deus, então nada deve ficar fora deste ato de bendizer a Deus, juntamente com Davi. E esse homem é um poeta. Ele termina exatamente como ele começou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele começou consigo próprio, expandiu de uma maneira o mais larga possível aqueles que deveriam se juntar a ele para louvar a Deus, mas ele, curiosamente, ele não termina deixando todo o universo, tudo, até as pedras, louvando a Deus. Quer saber de uma coisa? Se eu não louvar a Deus, pouco adianta eu estar mandando os anjos louvarem, os ministros, os homens, os animais, as pedras, tudo louvar a Deus. Posso ficar rouco de mandar as pessoas louvarem a Deus. Posso escrever poesias mandando tudo que existe louvar a Deus. Se eu próprio não louvar a Deus, pouco adiantou para mim. Então ele volta para onde ele começou, com ele próprio. Foi longe e volta como um adorador pessoal. Não adianta falar maravilhas e maravilhas de Deus se a minha própria alma não o louva. Fico pensando, é comum crentes lerem livros e elogiarem os autores ouvirem pregações, elogiarem os pregadores, isso é muito bom. Todos nós fazemos isso, e ler biografias, e ler os estudos dessas pessoas, e essas pessoas elevam a alma da gente, algumas delas, quando escrevem, quando pregam, e faz muito bem a nós. Ótimo. Minha alma louve a Deus. Não se contente em ouvir uma bela pregação, em ler um belo livro, ficar todo arrepiado, chorar, inclusive, como o pastor fulano me inspira, como Calvino me inspira hoje e me leva às lágrimas, e como era linda a maneira do poeta tal se dirigir a Deus. Lutero fez hinos belíssimos, quantas pessoas têm hinos belos, e isso não é suficiente para você. Porque se esses homens não estão fazendo que você arranque louvores a Deus na sua vida, não apenas cantando nem abrindo a boca, mas vivendo no dia a dia, se lembrando dos preceitos dele todo o tempo, fazendo com que a sua vida seja uma demonstração viva, para quem quiser ver, do que é alguém que ama a Deus, se isso não partir de dentro de você, esses autores, poetas, escritores, pregadores, pouco fizeram para você. Que, na realidade, pouco podem fazer mesmo, uma vez que são instrumentos de Deus para edificarem. Nós todos somos instrumentos para edificarmos uns aos outros. Mas para quem há de lhe edificar, de fato, e dar vontade no seu coração para que sua alma louve a Deus, é o Espírito Santo de Deus. E a esse você deve recorrer continuamente. Não tem sentido algum você pedir um pastor, você pedir um pregador, me ajude a que minha alma tenha mais vontade de louvar a Deus. Não temos essa capacidade, infelizmente, além de uma pregação, de um conselho, de um bate-papo e só. Mas esse é um assunto que você vai ter que resolver, você próprio e o Espírito Santo de Deus. Senhor, me ajuda a louvar a Deus, eu próprio. Não adianta ver os outros louvando se eu próprio não o faço. Então eu termino assim. Primeiro, desejando nós, da Igreja Batista Luz do Mundo, bendigamos ao Senhor. E, por fim, você dizendo para você próprio, para sua própria alma, de uma maneira que só você consegue falar com a sua própria alma. Minha alma, bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que me possibilitou ter esta comunhão contigo, e o Espírito Santo que colocou no meu coração esse desejo, que eu cada vez progrida mais numa vida de um louvor vivo, aberto, externo, visível, para todo mundo ver. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a louvar a Deus de uma maneira mais forte, no dia a dia, e nos lembrando dos Teus benefícios, nos lembrando da Tua palavra, nos lembrando dos Teus preceitos, Senhor, levando muito a sério o que Tu tens colocado nas Escrituras, aquilo que Tu aprovas e não aprovas, que Tu gostas e não gostas, que Te dá alegria e que não dá. Nos ajuda, Senhor, a vivermos nesta busca constante e, com certeza, neste prazer de saber que estamos Te louvando, pelo menos um tanto quanto, pelo menos estamos levando a sério este privilégio altíssimo de uma criatura Te louvar. E somos mais do que uma simples criatura, somos seres humanos criados à Tua imagem e semelhança. E somos mais do que seres humanos criados à Tua imagem e semelhança. Nós somos Teus filhos em Cristo. Muito obrigado por esse privilégio, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.